Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Programa não recomendado para menores de 14 anos, meu irmão.
Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Ô guerreiro, deixa de ser bizonho. Sentado, andoi. De pé, andoi. Entendido?
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 17. Olá, arroba Real Fete.
Olá, muito bom fim de tarde, amigo ligado na programação da grande rede Atlântida de rádios do sul do Brasil para o mundo inteiro. São 6:05 e a gente está chegando com mais um Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. O Pretinho das 6 chega até você num oferecimento de KTO.com, onde a diversão acontece. Oster, 100 anos, grandes momentos são para sempre. Automaçul, materiais elétricos, inversores, motores e cabos elétricos com o melhor preço do Brasil. Segue no Insta, arroba Automaçul. Postos Rodóio, escolha encontrar tudo o que você precisa em um só lugar. Escolha os Postos Rodóio. Vero Smart, a nota fiscal eletrônica mais fácil que você já emitiu. É o card de patrocinadores do Pretinho Básico das 6 da tarde. Muito bom fim de tarde pro amigo Neto Fagundes.
Que card, hein?
Como é que é, hein?
Que card?
Card?
Esse que eu tava
card,
vendo agora.
É um card de matador de luxo, cara.
Que legal, cara.
Muito veículo de comunicação. Tô falando veículo de comunicação e não programa. Muito veículo de comunicação. Adoraria ter estes parceiros que estão aqui no Pretinho conosco. Muito bom fim de tarde, Léo Oliveira.
E aí, garotão. Como ótima é, garotão? Tarde pra ti. Eu tô ótimo.
Obrigado, querido. Eu também tô ótimo.
Agitamos.
Mas não ganhamos, né?
Não ganhamos.
O privilégio de ter participado do concurso.
Não, mas eu vou te... Mas
não, mas agora eu vou te jogar o super trunfo.
É.
Ganhamos a cobertura das enchentes no Vale do Taquari.
Mas aí é institucional, é o grupo todo, né? Todo grupo cobriu, né? A TV cobriu, o jornal cobriu, o rádio cobriu. Aí é institucional.
A gente não tava lá?
Nós estávamos lá concorrendo. Muito bom fim de tarde, Lelê.
Boa tarde.
Tudo bem?
Tudo bem.
Bom fim de tarde também pro Rafa Gomes.
E aí, Alexandre, boa
Nós
tarde.
Nós estávamos lá concorrendo no Prêmio RBS de Jornalismo, Esporte, Entretenimento com o nosso os nossos canais no YouTube. Ganhamos alguma coisa por isso?
Ganhamos.
Só o canal do YouTube do Pretinho Básico. Ganhamos um
diploma.
O que está escrito aí?
Certifico que o YouTube do Pretinho Básico foi finalista no
Foram
Prêmio
12
RBS
finalistas. Essa informação nós já tínhamos. Vocês têm que aceitar a realidade.
Vocês não podem
negar a realidade. Nós não ganhamos o prêmio.
Pergunta pro Lelê e pro Neto se nós não ganhamos.
Mas nós ganhamos o certificado. A gente não sabia que tinha o certificado.
Nós ganhamos o troféu, o prêmio, primeiro lugar. Ganhamos, não ganhamos, né?
Não.
Então nós não ganhamos. Vocês têm que aceitar que nós não ganhamos.
Ganhamos sim.
Vamos ver ano que vem. Nós vamos ver ano que vem. Ele vai te bater. Cara.
Ah, hoje vai ser legal.
Cara. Hoje vai ser bom o programa.
Meu Deus, cara. Nós não ganhamos, cara.
Mas fizemos uma festa lá. Pô,
tudo bem. Fizemos festa, fomos lá, participamos, mas não ganhamos. E é do jogo da vida não ganhar.
Lelê puxou uma palma errada na hora do discurso do Nelson Sirotsky.
É que eu tava desesperado.
Por quê?
Porque o Nelson tava falando. E o discurso do Nelson, ninguém se levanta da cadeira.
Ninguém se atreve.
Só que... Aí era 17h50, 17h51, 52, e nós tendo que subir pra vir pra cá.
Temos que subir pra cá.
E aí uma hora, cara, eu achei que ele tava terminando e era 18h57. Aí eu...
Pau, puxou a palma.
Mas ele veio mais umas 3, 4 palavras.
Não, deve estar agora lá ainda.
Não, ele pegou o final.
Tá.
Que a gente ficou meio assim de levantar no discurso dele. Tu não acha que a gente fez certo?
Mas ele deu uma frase pra levantar que ele falou, eu não quero atrapalhar o trabalho de ninguém aqui agora, eu sei que a gente trabalhando.
Certo.
Aí eu falei, vamos sair agora.
É um querido.
Aí não deu pra sair.
Grande sujeito, senhor Nelson Sirotsky.
É uma
nada
categoria.
Mais, nada menos que o dono dessa empresa.
É. Ah, e o prêmio Jaime Sirotsky, cara, é pra um cara que é diferenciado.
É verdade.
Né? Hoje eu tive a oportunidade de estar ali com a Alice Urbim, que foi quem me convidou pra vir pra RBS pra apresentar o Galpão Crioulo.
Maravilhosa. Que não está mais conosco aqui na empresa, mas foi agraciada com um... Desculpa.
Tô te interrompendo.
Com um prêmio de tipo assim, cara, alguém que fez muito por esta empresa.
Ela, o professor Rui, cara, exato, sabe? Então, gente muito importante, assim, eu acho que nessa formação de tudo que a nova geração foi fazendo dentro da empresa. Uhum. Porque eu acho que quando a gente vê essa mulherada hoje dentro da empresa, a gente tem que lembrar que a Alice era uma raridade. Tu olhava uma foto, tinham poucas mulheres, lá tava Alice Urbim.
A Alice era a Madonna, né, que desbravou tudo, abriu todas as picadas, e depois da Madonna vieram todas as outras, né?
Inacreditável, cara, ela, uma vez alguém perguntou, eu tava junto, alguém perguntou, por que que tu fala sempre alto assim? Ela disse, me visto de preto, tu vai perguntar também? Aí o caso, por que que tu tivesse de preto e fala alto? Ela disse, senão ninguém me ouvia. Então aí que tá. E ela foi uma pessoa fundamental, cara, na construção de uma história do entretenimento, assim, na empresa, desde que eu cheguei. Algumas pessoas morriam de medo dela.
Ela, né? entrou na RBS em, eu acho que em 1842.
Ela falou 1979, ela falou hoje.
Isso é 1842.
Estagiária. É demais,
que loucura,
cara.
Que bacana.
1973.
Beijo. Muito legal, um privilégio trabalhar nessa empresa que valoriza o trabalho dos seus colaboradores, que valoriza o trabalho em equipe e que premia os trabalhos que se destacam. Muito
nosso
legal.
O convidado tá chegando.
O Maurício do BBB.
Matheus.
Perdão.
Matheus.
O que eu falei, Maurício? Maurício é uma dizer.
Maurício é do vôlei. Maurício é do vôlei. É que se tu visse a fila de gente que não tá deixando ele subir, eu fui ali tentar resgatar, cara, ele, mas tá chegando.
Cara, que decepção. Uma galera, várias mulheres esperando a beleza do cara do Alegrete.
Eu passei por isso.
Aí abriu o pela coisa. Beleza? Não. Abriu o elevador, quem saiu? Eu e o Rafa.
Não, aí complicou. Eu passei por isso, tava subindo de escada isso ali aí? E tal. Não, eu não uso elevador, eu vim de escada. E quando eu botei o pé pra volta. Foi mais ou menos uma crítica, porque eu acho ridículo subir dois andares de elevador. Aí eu botei o pé, cara, e alguém gritou: ele vem vindo! E a mulher. Daí aparecia eu ali, a mulher.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Não, eu gravei o dia inteiro hoje com ele, né? Desde amanhã ele participou do Galpão Crioulo.
Já estão amigos, melhores amigos.
Não, somos amigos, cara. Eu acho que o que ele fez pelo canto alegretense, pela minha família,
verdade,
no BBB,
né?
Tornou ele verdade, nosso amigo. Verdade. E hoje eu fiz uma gentileza pra ele. Eu levei nada mais e nada menos que o autor do canto alegretense.
Eu vi.
Pra
conversar.
Aí o meu pai, chegou ali, cara, e agradeceu a ele, que é um jovem. Sim. E aí as palavras dele pra com a nossa família, assim, foi um momento especial. Eu tava com o Paulinho, o Ernesto, eu e o pai, e cantamos pra ele, pra uma gravação do Galpão Crioulo, o Canto Alegretense com ele, né? Então, um momento muito, muito especial. Ele é um guri muito bacana,
muito
daqui
legal.
A pouco vai estar aqui.
Daqui a pouco vai estar com a gente
contando sua história.
Enquanto isso, a gente vai tocando o Pretinho Básico com os destaques do PB para a Sezuca, o melhor centro universitário do Rio Grande do Sul. Segue aí no Instagram, nas redes sociais, @Sezuca. S-E-S-U-C-A, Sezuca Oficial, nas redes sociais. O ouvinte Leandro Machado, que é publicitário de Arroio do Meio, está completando 32 anos hoje. Então, parabéns, saúde e prosperidade, Leandro Silveira Machado.
É centroavante do Inter nos anos 90.
Leandro Machado, verdade. São Paulo, a cidade de São Paulo, é a cidade com mais cornos no Brasil.
Ah, mas isso é proporcional, velho.
É proporcional.
Onde tem mais gente, tem mais corno.
Eu também acho. Também
acho. No Rio Grande do Sul, que tem mais corno é Porto Alegre, certo?
Como se toda certeza.
Óbvio. É, Faxinal do Soturno a gente cortou, né?
Faxinal
de Socorno é outra cidade, não é?
Faxinal de Socorno.
Faxinal de Soturno não tem corno.
Abre pra nós essa notícia muito importante aí, Rafa Gomes.
O site Sexlog, que a gente cita aqui muitas vezes, que é um site de encontros para homens e mulheres que estão em um relacionamento, querem fazer uma bagunça, seja ela qual for, tem uma categoria lá que são homens casados que querem dividir as suas mulheres ou mulheres casadas que querem dividir os seus homens e que admitem tranquilamente, não necessariamente elas não querem participar, eles não querem participar. Eles querem que o seu parceiro, a sua parceira vá, tenha um outro relacionamento e depois conte pra eles.
Não quer ver?
Às vezes vê.
mas principalmente contar.
Ah, por isso que agora tem esse, o pessoal é conte.
Isso. Em São Paulo são exatamente assumidas, né? Pessoas que assumem. Eu gosto disso.
Tá.
171.129 pessoas.
A cidade, né, meu irmão?
Muita assumido, gente. Assumido. Assumido. Eu gosto disso, eu quero isso.
Imagina que a imensa maioria
procuro isso.
Não assume.
Isso aí não é 171, né? É real, né?
É real.
Que loucura.
Top 5 cidades de pessoas com este fetiche.
Não, tá. Não pegou.
São Paulo, primeiro lugar. Rio de Janeiro, segundo lugar. Agora eu vou começar a te surpreender, Lelê. Belo Horizonte.
Belo Horizonte.
Isso é muito bonito em Belo Horizonte.
Qual é o que tu imagina em quarto, então, já que tu sabe tudo?
Não, né? Sabe tudo, é por questão de...
Salvador.
Densidade populacional.
Florianópolis. Florianópolis.
Não, para cá. É que, pô, São Paulo, Rio e BH, acho que são as mais...
Beleza.
É
a quarta e a quinta.
Aí depois disso nós temos que seguir uma lógica, né?
Rio Branco.
Aí a lógica...
Brasília!
Pô, Brasília seria interessante.
Aracaju.
Que tem de corno em Brasília.
Ah, é. Não, mas lá tem mais.
Quarto colocado.
Pula cera.
Viu, já que tu tá achando muito lógico, Lelê, quarto colocado está Campinas.
Que é uma cidade de pessoa muito bonita.
E a quinta cidade com mais cornos e cornas assumidas é Uberlândia.
Uberlândia!
É tudo ali, cara. É tudo ali, dá pra ir de carro uma pra outra.
Tem também um ranking na região sul. E o que que tu acha da região sul, Lelê?
Já
que
tu é especialista. Deve ser Porto Alegre.
Populacional. Porto Alegre é a liderança?
Canoas.
Errado. Curitiba.
Curitiba.
É a cidade mais
que é
a
região sul.
Assumidos.
É verdade.
Porto Alegre é a segunda colocada, seguida por Florianópolis, Maringá e Londrina.
Londrina.
Gaúchos e catarinenses só entram na cornitude nas suas capitais.
Ah, eu já admiti aqui.
O top 5 de cornitude na região sul é no Paraná, então, é isso?
Paraná,
3 no Paraná.
Paraná.
O que é que tu admitiu, Dapena?
Eu admiti, já falei aqui no programa, do caso da Soreca, o pintor.
Sim.
Eu admiti que eu sou um corno convicto.
Sim.
Que ela fugiu, né? Tô muitos anos atrás com o pintor. E aí voltou. O que fiz eu? Assumi de volta. Bom corno faz isso. Aí assumi de volta. E agora ela tá com o pintor novamente comigo.
Aí então vocês três.
Tu não pode estar surpreso.
Eu aceitei. Eu que dei a ideia.
Tá.
E aí eu fico assistindo às vezes.
Como é que tu disse pra ele? Pinta lá?
É. Isso aí, meu irmão. Eu fico assistindo de vez em quando.
Pinta como eu não pinto.
Isso aí. Eu só pinto com brocha. Certo. E aí eu fico assistindo. E, bom, tivemos. Eu falei, fomos em Gramado agora no final de semana, foi loucura,
né? Mas tu perdeu a ida, né? Chegou atrasado, né?
Ah, isso é um golpe que eu levei, né? Ainda tomo, né? Mas eu gosto.
Gosto.
E eu tenho pra Soraya, eu tenho mais uma informação pra vocês.
Qual, meu irmão?
Qual? Ainda sobre esse assunto?
Ainda sobre esse assunto. Que dia é hoje do mês?
O dia do mês é 23, né?
23, terça-feira. Então, quinta-feira, a gente tem que fazer uma festa aqui no programa.
Porque dia 25?
Dia 25 de abril é dia do corno. Dia do corno. A gente tem falado muito sobre esse assunto no programa.
É dia nacional ou mundial?
Dia nacional do corno.
Tá.
Cara, que lance, cara. Eu tinha um amigo que também bailou uma vez.
Tu viu? Ah, quem não tem, cara?
Todo mundo bailou já.
Que não tem. Todo mundo já tomou. Não tem.
O Henrico combinou um lance com uma mina.
Ah, o Henrico?
Aham, tava na praia do Roça, sabe o praia do Roça?
Claro, conheço.
Tava na praia do
Roça. Conhecemos muito, aliás.
Cara, e aí foi uma tragédia, porque ele combinou com a mina lá direto numa barraca, num lugar, né? Quando ele chegou, tava lá o chinelinho dela no lado de fora da barraca e do lado um chinelão grande, assim. Aqueles feitos com pneu, sabe? Aí ele ameaçou, né, cara? Abriu a barraca e gritou: tem 2 horas para sair daí. Se não sair, vai falar com a minha bicuda.
A chinela vai cantar.
Chinelo vai cantar.
Canta, né, meu irmão? Não pode isso aí, cara. Mas esse corno é
gostoso. 6:17. Governo argentino promete expulsar imediatamente do país estrangeiros que cometerem crimes.
Olha,
pô, nada mais justo,
presidente,
né?
Presidente,
para mim tá tudo tranquilo.
Nada mais justo.
Presidente Javier Milei.
Cometer crime no teu país.
Presidente recém-eleito argentino Javier Milei, ele é no mínimo um homem que gosta das manchetes, né? Ele vem sempre com...
O Milei que poderia ser facilmente confundido com um Gallagher.
É verdade.
É, ele tem um estilo muito britânico.
Uma vibe retrô.
Parece o Austin Powers.
Também.
E uma vibe retrô, né? Olha pra ele, assim, tem uma cara meio anos 70, anos 80. Então, Javier Milei disse o seguinte: estamos trabalhando intensamente para que todos os estrangeiros criminosos que cometam crimes na Argentina sejam expulsos imediatamente do país. Isto é uma obviedade e a política não tem se ocupado disso nos últimos tempos. E aí, obviamente, isso vem gerando uma repercussão e polêmica no nosso país vizinho aqui. Tem gente falando em xenofobia, tem gente falando em radicalismo, em muitas outras coisas.
Quer dizer, xenofobia?
Xenofobia. Se um gaúcho comete alguma coisa, é xenofobia.
Xenofobia. É, mas dá, né, cara?
Cara... No mínimo, tu tá num lugar que não é o teu lugar de origem.
Tu é uma visita, meu irmão.
Tu é uma visita naquele lugar. Tá, aí tu comete um crime.
Respeitar.
Cara, vai-te embora daqui.
Não, mas se tu tá legalizado lá e comete um crime...
Tu vai ser. Eu acho que é legalizado. Mas não. tu não deixa de ser estrangeiro, né?
É, não deixa de ser estrangeiro.
Tá, mas eu penso assim, perante os papéis, se tu tá legalizado, tu deveria cumprir a pena lá.
A pena, segundo a lei do país, né?
É. Se tu tem o papel pra ser um...
Tá, mas pelo jeito ele não quer que cumpra lá, ele quer que cumpra no país.
Ah, bom.
É. Pra diminuir o número de pessoas.
É, mas dentro de umas erradas...
Quanto menos, já chega os bandidos do local, né?
É.
Já chega os bandido da Argentina, assim como no Brasil, assim como nos Estados Unidos, já tem os bandidos locais. Aí vai ter mais bandido lá, manda embora os bandidos que não são daqui.
Daqui a pouco vai ter que dar um curso de idioma sua polícia, né?
Pois é, tá louco.
Castelhano, conhece algum castelhano que já tenha sido mandado embora do Brasil?
Cara, tenho vários. Eu?
Esse tá aqui já, por isso,
já me mandaram embora, caramba. Antes do Milei eu já estava aqui, cara. O Milei pensou e eu já estava capando o gato.
6:19, justiça absolve homem acusado de beber e dirigir porque ele sofre de uma síndrome chamada autocervejaria.
Opa!
Que é quando o teu próprio corpo produz álcool.
Cara, aí, eu tenho isso, eu acho.
Aí,
cara,
para na balada segura e deu, né?
Como é que faz daí, cara?
Sai tranquilo, toma um copo d'água, para na balada segura e vai parar na cadeia.
O rapaz foi parado numa blitz, acusado de beber e dirigir. Fez o teste do bafômetro e deu positivo. Deu ali, inclusive, uma quantidade alta.
E ele não tinha bebido,
de
não.
Álcool no sangue. E ele dizia em alto e bom som que não tinha bebido nenhuma gota de álcool.
Eu não bebi!
E aí a polícia disse, não, impossível.
Tomei nada.
Impossível aqui nesse bafômetro, não tem como tu não ter bebido. Aí foram consultar a ficha dele, ele trabalhava numa cervejaria.
Não, aí bateu na cueca, né?
Tu com esse nível de álcool no sangue, trabalhando numa cervejaria, quer meter que não bebeu?
Onde foi isso?
Foi na Bélgica.
E que cerveja tem na
Bélgica?
São as melhores cervejas do mundo, dizem, né? E aí ele foi colocado no processo criminal.
A Stella Artois não é belga?
É belga.
A Delirium.
Que...
É Belgium.
Belgium,
isso aí.
A Delirium também, que várias vezes ganha prêmio de melhor.
Mas Delirium Stella... Tremens.
Aquela do elefantinho?
Do elefantinho.
Do elefantinho, boa. Mas essa Stella é maravilhosa.
Stella é maravilhosa. Chopp Stella também é um espetáculo.
E aí ele pediu como testemunha do processo dele diferentes médicos que poderiam ser indicados pela justiça. Que analisassem o corpo dele, porque ele diz, não, eu tenho uma síndrome e o meu corpo produz álcool. E todo mundo dizendo, não, aqui Miguel, mas olha como é que ele tá tentando se escapar. E aí o governo belga indicou 3 médicos diferentes que analisaram ele e comprovaram que ele sofre da
síndrome. Os 3 médicos comprovaram?
Os 3. Porra. 2 homens e uma mulher.
Que numa moral rodinha que de esse magrão... Que moral que esse magrão tem, hein?
Que ele produz o mesmo tipo de álcool que é consumido como bebida. E, consequentemente, ele sente menos os efeitos químicos do álcool. Que não se nasce com essa doença, mas ela é desenvolta por um problema intestinal e o teu corpo acaba produzindo álcool para combater uma insuficiência intestinal que tu tem.
Me lembrei do cara aquele que trabalhava numa fábrica de cerveja e morreu afogado no tonel de cerveja, né? E aí o cara dizendo, pô, deve ter sido uma morte terrível. Saiu o caso, eu acho que não, ele saiu 3 vezes pra ir no banheiro. Tranquilo, acho que foi bem.
6:22 foram os destaques do Pretinho Básico. Pra você que tá em busca de materiais elétricos, a Automaçu é a melhor pra você. Tem ampla variedade de produtos das mais diversas marcas, atendendo desde necessidades prediais até industriais. Imagine você, motores, cabos elétricos, disjuntores, iluminação e muito mais, tudo num só lugar, pronto para entrega imediata em qualquer lugar do Brasil. Quando se trata de produtos VEG, a Automaçul é o maior distribuidor do sul do Brasil. E é por isso que garantimos os melhores preços e amplo estoque. Vem pra Automaçul e aproveita. No mês de abril, garantimos o melhor preço do Brasil. Automaçul Materiais Elétricos. Aponta agora o teu telefone pro QR Code que tá aqui na nossa tela e segue os nossos parceiros no Instagram, @ Automaçul. Chegou o nosso brother!
Fala, Matheus!
Tudo bem, cara?
Seja bem-vindo, meu querido.
Chegou o nosso amiguinho do Alegrete. Bota aí o fone de ouvido. Cara, tinha um prédio inteiro te esperando aqui. Não sei se tu percebeu, cara.
Que loucura.
Mulherada atrás de ti, enlouquecida.
Do lado também, atrás, do lado.
Bota tudo que é jeito. Matheus, vice do BBB 2024. Ô, irmão, a gente sabe que a tua agenda tá pegada nesses últimos dias aí. Obrigado por dedicar um tempinho pra vir no Pretinho Básico aqui, tá?
Capaz, eu que agradeço pelo carinho. Tô apavorado com tudo que tá acontecendo. Tô fingindo costume.
Tá fingindo costume.
Nem voz eu não tenho mais, mas muito
que
obrigado.
Que loucura,
uma
cara.
Uma outra aqui com vocês.
Que bacana, velho. Obrigadaço. Como é que tá tua vida? Conta pra gente, cara.
Tá uma loucura, né? Não acredito em tanta coisa que tá acontecendo.
A mãe dele tá vigiando de perto, né? A Luciane também.
A mãe
tá
aqui. Aí,
tem que ficar de olho um momento. Prazer. Viu a mulherada que tá esperando ele aqui do lado de fora, mamãe?
Nunca assim, tá sempre vazio aqui. Nunca tem ninguém aqui. Ninguém aqui hoje.
Mas seja muito bem-vindo, cara. Hoje passamos o dia aí praticamente juntos, né? Hoje gravando pro Galpão Crioulo. E dizer da honra de estar com esse cara, porque ele é um cara muito especial. Ele levou o Rio Grande do Sul de uma forma tão diferente para o Brasil, através da qualidade dele, com uma família incrível, assim, uma base...
As origens, né, cara?
A origem, cara. E eu tive a oportunidade de estar lá com a dona Neuza, com a avó dele, na casa dela, né? Vivendo a emoção de um lugar simples, mas não de um lugar comum.
Certo.
Um lugar cheio de amor, cheio de afeto, cheio de generosidade. Então, Matheus, quero que ele fale essa história, porque ele orgulha um conterrâneo dele, como eu, que sou do Alegrete, e acho que essa base, hoje a gente teve a oportunidade de conversar bastante, porque esse é o exemplo que eu acredito, cara. E eu acho que a história dele representa um pouco dessa mudança, de olhar um gaúcho de forma diferenciada, um gaúcho educado, um gaúcho com religiosidade no corpo, com amor pela sua família, pelas suas tradições, e com certeza onde ele andar, ele vai ser um cara bem sucedido.
Que legal, obrigado por ter vindo aí, velho, show de bola, parabéns.
Valeu, Matheus, obrigado, Kim, Matheus.
Ô meu, e aí, tu imaginou quando tu entrou lá, como é que é essa a preparação pro Big Brother, cara? A gente que fica só vendo de fora, como é que rola isso?
Olha, é um processo bem extenso e coisa, mas eu...
Quando é que começa o Big Brother pro cara que tá lá competindo?
Olha, começa a partir do momento da inscrição, né? É lá, né? Logo depois do ano anterior, quando eles abrem as inscrições.
Tá.
Né? Aí tu larga, tu vai na sorte lá, milhões de pessoas, e tu tem que dar sorte de conseguir chamar a atenção deles.
E por que tu acha que tu foi escolhido?
Não sei.
Não tem essa explicação?
Não sei, porque assim, ó, vai muito do que eles procuram. Acredito eu que do que eles procuram, sabe?
É uma,
pra mim, pra todos que eu acredito que passaram lá, é uma oportunidade única na vida. Eu tentei ao máximo transparecer o que eu sou de verdade na minha vida. Acredito que tenha sido isso um diferencial. Uhum. Porque tentei ao máximo ser o Matheus lá, que gosta da cultura, que gosta de esporte, que gosta de música, mesmo com essa voz aí de cachorro.
Bicho, cavalo.
De cavalo, de tudo. E principalmente o amor que eu tenho pelas pessoas que fizeram, já foram boas para mim durante a minha vida. Tanto a minha família, minha avó, minha mãe, todo mundo que me ajudou durante a minha vida. E isso acho que foi me levando de fase em fase, sabe? Mas se eu disser pra vocês que eu me imaginava lá dentro, lá, porque é muita gente, sabe?
Claro.
Nas seletivas mesmo do Rio Grande do Sul, eu via muita gente fera, assim, ó. Eu olhava assim, digo, mas nunca que eu vou entrar.
Tinha alguém conhecido na seletiva? Tu olhava e dizia, bah, não, esse cara, mano.
Conhecido, assim, não. Eu vi umas duas pessoas que eu já tinha visto na rede social, assim, que tinha feito vídeo, coisa desses aplicativos e coisa, mas...
Sim. Tinder, né?
Por falar nisso, o Léo Oliveira, ele tá pendurado com uma pergunta pra ti desde o programa da Uma da Tarde. Tu conhece o Pretinho Básico? Chega o Pretinho no Alegrete pra ti lá?
Chega.
Já tinha ouvido falar?
Claro.
Tá, então o Léo Oliveira, ele tem uma pergunta pra ti de cara já, assim.
Pra nós ver o nível do programa aqui.
Obviamente representa uma multidão que quer saber sobre isso.
Tá. Garotão, meu parabéns.
Obrigado.
Parabéns,
obrigado.
É muito bonito. Se o pessoal não falou, eu vou falar pra ti.
Tá, muito bonito, simpático.
Ah, ganhou, hein? Já tem onde dormir em Porto Alegre.
Seguinte, queria te perguntar uma curiosidade que eu tenho. Como é que o cara faz? Porque muita câmera, correto?
Sim.
Muita gente, câmera. Brasil olhando o mundo.
Onde tu nem imagina, tem uma câmera te pegando.
Como é que o cara faz pra dar uma aliviada?
Em que sentido?
Covardia.
5-1.
Matar
o Bente Via Soco? Não tem.
Matar o Bente Via Soco, massagear o danado, descabelar o palhaço.
Não tem o que fazer.
Não tem? Tem que... Como é que...
O troço é bravo. Porque não tem. O microfone é a sensibilidade de... Fica aqui. Pra fazer qualquer ruído mais aleatório. O troço...
Mas quando tu vai lá fazer um número 2 também, vai de microfone?
Tudo.
Tempo inteiro?
Tudo. Tu tá lá, tem uma câmera lá, claro. Que é uma
tá, mas uma coisa que eu quero te perguntar, Matheus, acho que todo mundo tem essa...
Ele não respondeu, né?
Não, cara, mas é que ele tá respondendo. Eu quero te perguntar o seguinte, cara. A partir de algum momento, assim, cara, que tu perde a noção do tempo lá dentro, tu esquece que tem câmera?
Olha, esquecer é uma palavra forte, sabe? Mas tu acostuma. Porque é muita câmera, a câmera tá sempre... Às vezes tu tá fazendo qualquer coisa e tal. E aí tu vê...
Tá mudando.
Pum, na tua cara, assim. Fazendo qualquer reação e na hora de ir no banheiro. Tudo... Lá não tinha. Era vigiado 24 horas por dia mesmo. Então não tem.
Tá, não dá
então
pra quer dar, dizer dá que tu... Dar aliviado,
traduzindo, legal, traduzindo, Matheus, tu quer me dizer, então, quantos dias ficou lá dentro? São 150 dias?
100 dias.
100 dias? 100 dias. 100 dias.
Fora o dia de confinamento.
Da tá, mas o confinamento tá mais liberado. Mais não confio, né?
Mas quantos dias antes são de confinamento?
Uns 5, 10 dias.
Não, mas já...
Não posso liberar. Não,
mas dá um cagaço pra ter uma no confinamento do pré-ali.
É, não, já dá. Mas a pergunta bem clara, bem específica. São 100 dias sem chegar lá. Sem imaginar, sem querer.
O cavalo velho não pegava nada.
Mas tu é um cara solteiro. Tu é um cara solteiro. Tu entrou lá solteiro.
Entrei solteiro.
E saiu de lá solteiro.
Ou mais não. Ou menos.
A princípio, né?
Mais ou menos.
Solteiro, entre aspas.
É.
Mas aí tá, como tá é que faz vendo aquele monte de gente pra lá e pra cá, aquelas festas, o cara toma uma, fica mais embalado, como é que faz, velho?
É a dança.
Os pesquinhos, joia lá, os ricos dos pesquinhos lá andando na frente da gente.
Isso, o rico dos pesquinhos.
Aqueles pesquinhos.
Pegou dois pesquinhos nessa viagem aí, né?
É, sim.
Não, eu digo que pra vocês, loucura, não é massa, cara. Coisa, porque...
Não
assim,
é massa.
Mas eu digo pra vocês assim, ó, durante toda a trajetória, é muita pressão psicológica, Gris. É só quem tá lá dentro pra saber o que a gente vive.
Claro.
Confesso pra vocês que chega um ponto lá que tu esquece. Por mais que eu não vou negar, eu sou homem, eu tenho as minhas vontades, tenho vontade.
Nego velho.
Não, e tal, dá um beijo daqueles lá namorando naquela, Deus o livre, ferve até o pensamento,
pois
cara.
É. Né? Pois é, como é que segura, cara?
Ai, Matheus, tu pegou um pacote de bolacha na defesa? Não, Matheus tá com o controle da TV que ele trouxe em casa.
Ué, ai, de pochete? Que isso? Olha, descobri, trouxe um pacotão. Que
aí, me dá um house desse pacote.
É, o que é isso?
Ai, que loucura. Quem é que tem mais uma pergunta?
Essa
uma pergunta
pressão,
aí,
essa vai. Pressão psicológica, cara. Ela te fez em algum momento chegar a pensar em apertar o botão?
Não, nunca tive. Nunca me passou pela cabeça apertar o botão. Já tive.
Só assim... dá um soco no Bin Laden.
Tá louco, Deus livre. Mas assim, ó, em muitos momentos eu queria assim, ó, pegar e enfiar a cabeça dentro de um buraco lá, enfiar dentro d'água lá e ficar 10 minutos encerrado dentro d'água. Porque é uma pressão assim, tu vai além do limite psicológico, físico. Aí tu chega, por exemplo, das provas. Saiu de uma prova e tu não ganhou. Nós ficamos, a gente era do grupo Fadas, mais no final ali, era 8 pessoas contra 5. Aí, por exemplo, que se não ganhasse uma prova, tava automaticamente no paredão.
Sim.
E aí tava, não passava nem Wi-Fi, né? Não passava. E eu mesmo tendo ido 3 vezes pro paredão, tem gente que foi 9, né? É, mesmo assim, apertava. E tu ficava, às vezes, vendo também outra coisa. É um jogo individual lá, todo mundo tá correndo atrás por um
ideal,
por um seu. Só que sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Você faz as tuas parcerias, claro. Tem muita amizade lá, e a gente troca, é um jogo de convivência, é um jogo de vida lá dentro. Aí tu escuta muitas histórias dos outros, tu vê muitas coisas tristes, assim, tipo, crise de ansiedade, coisas sérias, Gris, assim, que...
E como é que é tratado isso quando acontece alguma coisa assim, uma síndrome de ansiedade, um ataque de pânico, eventualmente deve acontecer? Sim. Como é que isso é tratado lá dentro?
Eles são muito, assim, eles são muito preocupados com tudo, sabe? Eu não vou, desculpa, não posso dar tantos detalhes, claro. Assim.
Contradinho.
É, não, mas eles são muito preocupados. Eles se preocupam muito com a nossa... Qualidade mental, tudo,
Sanidade mental, sanidade, né?
Sim.
Tu já conseguiu tirar da tua cabeça que tu tá fora do Big Brother? Tipo assim, eu tomar um banho noiadão, deitar assim, nossa, tô com música, não tem luz acendendo. Conseguiu tirar isso do corpo ou tu tá ainda um pouco ainda nessa...
Não, porque eu ainda não parei. Eu mesmo tendo ido pro Alegrete, quando eu fui pro Alegrete, achei que ia dar uma descansada e foi
imagina,
mais movimento,
cara,
ainda.
Imagina, imagina.
Cheguei lá no Alegrete fervendo e aí tinha compromisso, dormia 2, 3 horas por noite. Hoje faz uma semana, vai fechar uma semana lá pelas 10, 11 horas da noite. Mas Não consegui ainda assimilar que eu tô aqui fora e é tanta...
Uma vida normal agora pela frente, tanta que é totalmente que... diferente da vida que tu tinha antes de entrar lá, né, cara?
Eu comentei uma coisa com o Matheus hoje pela manhã, que eu acho que ele teve a serenidade na hora, da, principalmente dos tragoléu, né? Das bebidas. Muita gente bebendo e era um momento de talvez perder pela emoção, pela pressão.
É o momento de fazer a bobagem, né?
Perder a caixa preta.
Quero não se permitir, é bobo.
E ele falou que a dança foi a maneira que ele teve de dar o aconchego, de brincar, de se divertir, de ver o tempo passar, sem ser o cara que calçou em beber para se divertir na festa. E acho que isso pode ter sido uma jogada bem forte, né?
Toma, acredito eu, porque eu sou apaixonado por dançar e gostar de dançar não somente a música gaúcha, dançar.
Mulherada ama o cara que dança. Boa, já sai com uma super de uma vantagem sobre os outros,
é,
né,
verdade,
cara?
É verdade, Fetter,
é verdade. Aqui nós temos um dançarino aqui também. Cara,
eu danço. Cara, eu queria... Claro. Posso fazer uma pergunta?
Óbvio.
Cara, dos 100 dias, tirando a roçadinha de virilha, a carimbada no boleto, o que mais tu sentiu falta, assim? Se largar o pinguinho de sol e tal. O que mais tu sentiu falta nesses 100 dias, assim?
100 dias.
Não vem com família, não vem de super trumpa acima de mim, tipo, assim, família. Não tamo na Sônia Abrão. Vamos direto.
É, pretinho.
Pretinho, pô. Não tamo na Sônia Abrão. Vem. Que não é o café da Ana Maria Braga. Vamos.
Olha, eu acredito que eu senti a falta dessa privacidade, depois de o cara estar solito no lugar, depois de escutar uma música no fone de ouvido, que eu gosto bastante, sair pra dar uma corrida.
Banho pelado?
Eu estranhei, o dia que eu fui tomar banho no hotel, eu tava até com vergonha de que tocasse a buzina lá do
carro. O cérebro já tá pensando.
Eu saí sem o cinto, porque aquele troço, mas é um cinto, né, do microfone. Aí eu saí do banho e saí catando, assim, pra ver se eu não tava sem microfone, porque, imagina, 100 dias.
Claro, já não precisava mais.
E não dá uma saudade de ver o nego velho de novo, tu vê, bah, tu tá aí ainda.
Ah, que saudade.
Que eu não te vi.
Ô, meu, tu achou justo o resultado? Tu achou justo o resultado pelo que tu jogou? Tu achou justo o resultado?
Olha, eu sendo bem sincero pra vocês, eu queria muito chegar na final, imaginava, só que ao mesmo tempo eu ficava, digo, tem tanta gente forte dentro do jogo... E tantas vivências que a gente teve lá, eu nem imaginava que ia chegar. Imagina segundo lugar, Deus o livre. É, mas eu achei justo, sabe? Quem sou eu pra julgar as pessoas?
Boa.
O Davi, um cara muito bueno, não vou negar. A gente teve as nossas arranca-rabo lá, ele é chato mesmo, ele incomoda, se encarnando, querendo dizer que só ele sabia cozinhar e me arrumando isso, arrumando aquilo. Mas é um cara de um baita coração, a gente viveu muitos momentos incríveis lá. Teve algumas coisas, alguns vídeos que eu vi aí depois que eu saí da casa. Né? Mas olha, quem sou eu pra julgar as pessoas, então...
Perfeito, cara.
Faz parte, e agora bola pra frente, eu tô vivendo além do que um dia eu sonhei, e tô colhendo frutos, eu tô realizando sonhos que eu queria realizar depois ali, que cada vez que eu ganhava um troquinho ali, eu digo, não, isso aqui vai ser pra arrumar a casa da avó, um quarto da avó, uma área, rebocar a casa da avó.
A cozinha.
E aí agora, graças a Deus, eu ganhei uma casa pra avó antes de eu receber o dinheiro do BBB, então...
Que demais, cara.
Que massa.
Parabéns, velho. Tá,
obrigado.
Parabéns pela tua base. Aliás, o parabéns não é nem pra ti, né?
É
pra tua família que te criou, né, cara?
Eu queria falar, cara, um negócio pro Matheus, cara, que também, assim, dessa vez eu não pude acompanhar o BBB, eu acompanhei só nessa reta final, assim, porque, claro, tu foi subindo e a gente começou a receber as informações e começa a vir os vídeos de ti, assim. Sim. E eu acho assim, cara, que o teu papel, ele é tão importante nesse momento pra nós gaúchos, cara, porque a gente vem de uns tempos recentes, assim, cara, que o gaúcho tá sendo muito mal visto fora do Rio Grande do Sul, principalmente no resto do país, com episódios bem negativos, cara, sabe? Coisas que realmente, elas são totalmente o contrário do que nós gaúchos somos na essência. E acho que a gente tava precisando muito de uma pessoa como tu, cara, e a gente vendo tu falar aqui, cara, com a tua mãe do lado aqui, cara, eu quero dar os parabéns pra senhora mesmo pela educação.
Dona Luciane,
pela educação, pela simplicidade, pela verdade que a gente vê que exala nele e que certamente foi o que levou ele a isso. E te agradecer, Matheus, como um gaúcho que se sente tão mal representado nos últimos anos, de um tempo pra cá, principalmente com redes sociais e racismo e outras coisas que não tem nada a ver com o que a gente é de verdade. Então, queria te agradecer mesmo, cara, porque tu resgatou um negócio que a gente tem.
Limpou nossa barra.
Os caras vão continuar, mas, cara, muito obrigado pelo que tu fez, cara. E, cara, não perde a tua essência, cara. Tu vai muito longe, tu é um exemplo pra muita gente, velho.
Muito obrigado. Eu costumo falar que não fiz mais do que a minha obrigação, porque eu saí de casa cheio de anseios lá. Digo, será que eu vou ser bom o suficiente pra representar meu povo, representar minha cultura, poder passar uma mensagem boa lá? Cheguei lá, assim, não passava Wi-Fi mesmo.
Claro.
Tava
claro.
E cada dia que eu ia passando, como eu falei ali, cada semana que ia passando, top 20, top 15, pra mim era uma vitória imensa, sabe? Digo, ah, que joia. Até comentava com o próprio Davi. top 15, chegamos aqui, top 15, passou 11 pessoas, já saíram. Uhum. E aí, sabe esses degraus que a gente ia passando. E sair e ver que eu conseguia representar de alguma forma, passar uma mensagem boa, falar dos artistas do Rio Grande do Sul, falar sobre o cavalo crioulo, que eu sou apaixonado, até além da própria cultura. O próprio Dilcinho, que eu sou muito fã do cara, me mandando mensagem. Vai, olha, vai ali.
Troça, que demais,
troça, é fora de série mesmo, estou vivendo algo que...
E olhando para trás, tu acha que foi rápido ou demorou para passar?
Olha, sendo bem...
Pela questão de tu perder a noção do tempo lá dentro, né?
Sim, eu acho que passou rápido, mas ao mesmo tempo, lá dentro parece que não passava nunca.
Imagina, sabe? Não Porque tem nada para fazer, cara.
É desesperador estar tá lá dentro e...
Sem notícia, sem noção do que tá acontecendo.
Eu falei para ele não sabia que a rejeição era muito baixa, né? Ou seja, a gente olhava e ele ficava tenso. Bah, agora eu vou bailar, já tô saindo, a gente aqui fora já sabia. Não, ele não vai sair. Nenhuma chance, cara. Vai fazer 2 pontos, 3 pontos.
A única medição que vocês têm do que tá acontecendo aqui fora é o paredão, né?
Sim.
E isso muda totalmente o que tu tá vendo, né?
Naquele último paredão que eu fui com aquelas gurias do norte, que foi com a Isabelle e com a Alane, imagina, 2 gurias do norte. Eu digo, tá, eu fui, né? Fui pro saco. 2 gurias fortíssimas. Uma tinha 9, outra tinha 7 paredões. As duas juntas tinham 16, eu tava indo pro terceiro recém. Eu digo, tchau. Aí o Tadeu começou a falar em mim.
Foi preparando as malas.
No paredão anterior ele tinha feito isso com a Bia. Eu digo, tchau, já tava pegando as malas e indo embora. Falou, pronto pra falar com a Ana Clara, com o pessoal do G-Show e coisa lá.
Aqui, a nossa ouvinte, a Josi, mandou no WhatsApp, ó. O pessoal lá que é viciado em fumar, pode fumar tranquilo. Sim. E como é que o Matheus, que é viciado em chimarrão, ficou 100 dias sem mate? Apareceu um mate lá uma hora, né?
Apareceu. Tomei lá nos dias. Foram 5, porque eu ganhei o anjo 5 vezes.
Ah, então, ó.
É.
Aí mas... tu podia escolher isso, o que não, tu queria.
Nem escolhia, já.
Nem escolhia, já chegava.
Escolhi a boia, mas aí tinha um mate que era com o negócio da cultura, eles faziam, deixavam no cantinho, enquanto os guris lá se vestiam, eu seguia tomando mate.
Tá. Um litrinho só? Uma garrafa.
E o mate já tava pronto, o que fez o mate?
Não, tava pronto.
Não tava bom, né?
Deve ter um gaúcho na produção.
Que beleza esse mate, cara.
Sempre tem os gaúchos na produção.
Era um dummy que era gaúcho.
Mas tem peso de gente, tem peso de gaúcho lá.
Que legal.
Pior que tava bem feitinho. Mas eu pude compartilhar com o pessoal, com a Bia. A Bia meteu a mão na bomba lá e começou a sovar aquela bomba. Eu tranquei o pé com ela.
Eu vi ela, a primeira provada deu aquele ruim.
É um gênio, cara.
Deu uma chupada e caiu o céu da boca.
Coisa boa, cara.
Que delícia. Mano, o que vai fazer hoje? Assim, vai sair daqui, não vai pra casa, certo, né, cara?
Mas eu nem sei pra que lado eu vou, porque eu tô, tá uma loucura.
Tu tá à disposição do programa ainda?
Isso,
por
isso.
Quanto tempo ainda?
Ah, eu, assim, eu tenho um contrato com eles lá e aí eu tô muito... A parte do BBB mesmo em si, a gente já fez tudo o que tem que fazer. Agora tem muitos programas aqui pra frente que a gente tem que fazer. Bater Ser Poeta, o Domingão do Hulk, os programas de lá. E vai ser uma honra, eu participei da Ana Maria Braga, foi um momento assim...
Que legal.
E ver ela falando...
Mas o melhor foi o Galpão Crioulo, né?
Sem dúvida.
Tu queria mesmo, né? Mas foi hoje de manhã, foi muito bom mesmo. Conhecer a Dona Cristina também, pessoas incríveis.
A Dona Cristina e a Cristina Rosolim?
É.
Não, ele falou pra ela.
É o querido, cara.
Muito bom, cara. Bom, se quiser dar a volta hoje, me avisa, meu irmão.
Pra onde é que tu vai levar o Matheus da Pena?
Capos, meu irmão, somos gaúchos.
Revolução Farroupilha.
Vamos, metade do prêmio já vai ficar com elas hoje, meu irmão. Hoje não viemos dançar. Hoje,
a gente o tem... melhor é a cara da Luciane olhando isso, pro gordo, Léo. Tipo assim, que gordinho.
Que gordo safado, né?
Não tá acreditando no que tá vendo aqui, né, cara?
Deixa
uma mensagem pra nossa audiência aí, cara, tem 1 milhão de pessoas nos ouvindo agora aí, depois que esse programa acabar, ele vai pra internet e vai ficar pro resto da vida, então eterniza uma frase pra audiência do Pretinho aí, Matheus.
Mas antes de mais nada, eu quero agradecer a todo mundo, que eu sei que vocês têm uma audiência maravilhosa.
Fizemos campanha pra ti.
Eu
agradeço de coração, eu quero agradecer a todo mundo que se envolveu, independente de qualquer coisa, muito obrigado por toda a minha trajetória durante o BBB. Eu sou muito grato e eu não sei nem como agradecer tanta gente. Foram, não sei, quantos milhões, mano?
65
milhões de votos. Então, não, nem sei que número, tamanho...
Parabéns, cara. Número.
Mas a mensagem que eu tento passar para as pessoas é que acreditem no sonho, sabe? Eu tô vivendo além do meu sonho. Um dia eu quis, sempre pensei em mudar a vida da minha família, em tornar a vida melhor das pessoas que eu amo, e sempre ficava com aqueles anseios de não conseguir, sempre colocava a cabeça no travesseiro e pensava, será que eu sou bom o suficiente de conseguir isso? E dificuldade, e falta de dinheiro, e falta disso, falta daquilo. Mas eu sempre dobrei meu joelho e agradeci a Deus por tudo que eu estava vivendo. E do nada as coisas se transformaram, então o que eu deixo dito para as pessoas, acreditem nos seus sonhos, corram atrás, plantem coisas boas para poder colher coisas boas, que eu acho que isso é o primordial para tudo que a gente vai fazer na vida.
Cara, muito obrigado, velho, por tu ser esse cara maravilhoso que tu é.
Valeu, Matheus.
E por ter vindo aqui emprestar um pouco dessa doçura pra gente aqui. Obrigadão, tá, cara? Parabéns e que tua vida seja, pra ti e pra tua família, muito maravilhosa a partir de agora.
E relacionamento à distância, o que tu acha, Matheus?
Ah, é bravo,
cheio. É bravo, né, cara?
É bravo, quem é que não gosta de dar perto do pesquinho, né?
Se o cara não tá perto do pesquinho, não tá feliz, né, cara? Não cara, sei como,
essa
cara.
Frase é muito alegretense, né?
100 dias já tá, foi suficiente, né, Matheus?
Tá louco, chefe?
Pô, que maravilha. Tá
não, né? Meu irmão, vamos cantar aí, né, Bruno?
É, vamos cantar, vamos acabar cantando aqui, cara. Vamos liberar o Matheus. Matheus tem um monte de coisa pra fazer agora.
Ouve o canto gauchesque brasileiro, nesta terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, camoati, rebel campeiro, pedra morada das quebradas do Inhandrê. Ouve o canto gauchesco brasileiro, dessa terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, camoati, rebel campeiro, pedra morada das quebradas do Inhandrê.
E vamos com o Inter! Vamos, Inter! Inter! Colorado?
Porra, velho, ainda isso!
Velho, brigadão, tá? Saúde, prosperidade, a gente volta em seguida com o Pretinho.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, memória de elefante.
Levaria aproximadamente 18 meses, um ano e meio, para percorrer todo o caminho ao longo da Grande Muralha da China. Revolucione ensino com feedback em tempo real. Conheça o teste de fluência do elefante letrado.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Nada é o que vales, compadre.
Nada.
Nada é o que vales. 9:07, voltamos com o Pretinho Básico hoje em função da visita do Matheus. Aí a gente deu uma trocadinha na ordem do produto aqui. A gente vai fazer agora os classificados do Pretinho para os amigos do Forte Atacadista. Forte. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, no Forte é mais barato. NBA Parque, viva essa experiência incrível em Gramado. Visite o NBA Parque.
Ele toma um soco, fica brabo.
Pois é, eu sou contra a violência, a não ser que precise.
Isso. Fala, meu...
Vamos ver,
fala,
meu querido. Brisada. Vamos vender o quê aí?
Primeiramente, quero agradecer pelo trabalho top que vocês fazem. Meus parabéns.
Quem mandou isso aí?
Gurizada, tô vendendo a minha motoca. Tem uma Honda CB500X. Ai, ai, ai.
Ô, louco. Pô,
não uma aceita baita moto vermelho legal, Ferrari.
Bacana, hein?
Sou o único dono, motoca tá com 60 mil quilômetros. Só uso em viagens, pois no dia a dia eu uso o meu carro.
CB?
Tô migrando CB500X.
X.
Tô migrando pra uma Vestron 650.
Ah, tá bem, também. Tá.
Aí sabe como é, né? Tenho que me desfazer da minha máquina que só me
motão,
deu alegria.
Botão, sobe até a parede isso aí.
Sou chato com mecânica e cuidado.
Não seja moderno.
A moto tá toda equipada pra viagem e realmente, eu só quero passar a perna e sair. Compra garantida. Tô pedindo a bagatela de 40.900 pilas.
Quê?
Mas se disser que ouviu o anúncio no PB... Tem aquele descontinho básico.
Esse papo aí não 3%. Caiu,
para os interessados, só chamar no. O e-mail não é o bicho, mano.
Lembrando a ele que 5% não é desconto.
Só lembrar, ó, o e-mail não é muito bom também. Tecnólogo RX.
Ah, não.
Isso é tudo que a moto tem de bom, e-mail tem de ruim.
Ah, não.
Arroba hotmail.com.
Tá, repete.
Tecnólogo RX, arroba hotmail.com.
Onde é que tá a moto?
Eu não sei, Lelê.
É, uma boa pergunta é boa.
Tá no
chão. Obrigado, Alexandre.
Grande abraço e saúde a todos. Alan Lopes.
Alan.
Então, quem quiser comprar a moto Honda CB500X, 60 mil quilômetros por 40.900, com ainda um descontinho básico, tecnologorx@hotmail.com.
Tem um e-mail aqui, cara, não sei.
Um e-mail?
É, exatamente, é um e-mail, é mais do que um e-mail. É um e-mail, e-mail, é, e o título é Overdose de Laxante.
Ah, eu adorei.
Caganeira, né?
Cara, eu assistiria esse filme.
Ah, e desanda, maionese.
Será, hein? Vamos ou não?
Ah, vambora, né? Já filme? Botou. É. Pisou o pé, abre os dedos.
Mas não, com o compadre antes. Vou dar uma lida antes aqui. Manda bala tu, compadre.
Tá levando fé, tá?
Não, é muito longo, né? Deixa eu dar uma lida antes aqui.
Tem um curtinho aqui, ó. Nego velho encontrou um pinguim.
Pinguim?
Aí, pinguim.
Nego velho encontrou um pinguim.
E aí, pinguim? Aí não sabia o que ia fazer com o pinguim. Aí perguntou pro amigo dele. Xê, o que eu faço com o pinguim? Leva o bicho no zoológico. Ah, boa ideia, cara. Aí no dia seguinte ele encontrou o nego velho com o pinguim embaixo do braço. Ué, tu nem levou o pinguim pro zoológico? Se levei, querido, eu gostei tanto que hoje vou levar ele no cinema. Vai, tá rico do pinguim.
Cara, o e-mail do Magrão é bom.
Vai.
Vamos lá, vamos tentar matar em 5 minutos aqui.
Leu rápido o e-mail?
É, leitura dinâmica.
Poder de síntese.
Eu trabalho com isso.
Boa tarde ou boa noite.
Boa tarde.
Meu nome é Thiago. Era uma quinta à noite e eu estava em um rodízio de pizzas e massas, onde comi como um retirante.
Temos endereço?
Era pizza e filé com massa, chope, mais filé, mais pizza, mais massa, mais chope. E pra arrematar... um petit gâteau.
Não, só porque o e-mail 5D. O Lelê tem dono mesmo.
Não, não, que isso. Não, não faz assim, não, cara.
É muita comida. É muita comida.
O a linha do troço.
É, cara.
Especialmente com esse troço aí fedido.
Nada a ver, cara.
No dia seguinte, eu teria que ir para Porto Alegre para fazer um raio-x da coluna. Para esse exame, eu teria que tomar um comprimido de laxante... para deixar a via limpa e o raio-x ficar nítido. Detalhe, eu morava a 77 quilômetros de Porto Alegre. Como eu tinha comido o meu peso em pizza, massa e chope, tive a infeliz ideia de tomar 3 comprimidos de laxante para agilizar o efeito. Quem é que nunca passou por isso? Acordei às 6h30 da manhã do dia seguinte e nada. Nunca tinha tomado um laxante e pensei, esse troço não faz efeito. Peguei minha moto e me fui pra Porto Alegre.
Porra, de moto?
Quando cheguei na Castelo Branco, vi que tava errado.
Aquela socada.
Parecia que o alien do filme O Oitavo Passageiro tinha errado o caminho e ao invés de sair pelo meu peito... tava tentando sair pelo meu rabo.
E a bundinha empinada
bateu
na moto.
Bateu o desespero. E pra piorar, atirei a moto na primeira garagem da Mauá que encontrei e larguei a pé pra Andrade Neves. Nunca rezei com tanto fervor pedindo pra não me cagar todo no meio da rua. De Ogum a Buda, de Jesus a Tupã, eu tô devendo vela pra todos eles. E se eu me cagasse, como é que eu ia voltar cagado de moto os 77 quilômetros pra casa? Recorreria a algum parente em Porto Alegre? Não sei. Quando cheguei na Praça da Alfândega, mirei o pé de uma árvore que tinha umas plantas meio altas na volta... Não. Mas segui na direção da clínica. Tava frio e eu suava como se tivesse corrido 2 maratonas.
Deu a primeira facada.
Quando cheguei no endereço, descobri com o porteiro que a clínica tinha mudado de local.
Literalmente, que cagada.
Que cagada.
Lá se foi o banheiro.
Aí eu pedi pro porteiro, pelo amor de Deus, onde é que tem um banheiro, amigo? E ele vendo que eu trocava de cor...
O cara escreve muito bem.
Ele falou: no 6º andar tem um. Peguei o elevador.
Ah, não.
E
não.
Graças a Deus ele foi direto ao 6º andar, sem parar pra ninguém. Cheguei no 6º andar, entrei na primeira porta que vi, era um escritório, tinha um cara e uma mina. Pedi pra usar o banheiro. Eu devia estar com uma aparência horrível, porque o cara, mais do que depressa, disse: vai firme, é a porta do fundo à direita.
Solidariedade, é o nome disso.
Eu caguei de passar do nível da água.
Ah, acontece.
Só a descarga dei 3 vezes.
2 andares.
Cada vez que eu levantava, eu sentia uma pontada e sentava de novo. Parecia que eu tava exumando um cadáver de dentro de mim. Entre um e outro peido, eu ouvia as risadas da mina lá fora.
Claro.
Quando saí do banheiro, o magrão me perguntou se eu tava bem e estourou de rir ali na minha cara. Eu só consegui dizer o seguinte... Agora tô.
Claro, claro. Não, é um alívio, imagina. Bah.
Quando saí do escritório, li em uma outra porta, banheiro. Cheguei no novo endereço da clínica e tive que ir ao banheiro repetir tudo de novo. Abração a todos. Pô, a gente que te manda um abraço e obrigado por dividir com a gente essa baita história aqui.
E abre a janela ali.
Tiago Wally. Ou Thiago Ali. Entrar,
né? Ou Alien.
Thiago Alien.
Ali é o que ele
que
tirou.
Que situação, cara. Mas poucas coisas são tão ruins de viver como uma situação assim.
E o suador.
Ah, o suador e o mal-estar, ali, o desespero.
Mas ele tava de moto, no desespero. Será que não dá pra baixar as calças e seguir ali?
Não dá.
Dá no para-brisa, Lelê.
Não dá.
Oi?
E aí dá no para-brisa.
Mas tu li o cara de trás que se ferra.
Ah, não, claro. Dá. Um tolê de bosta no teu carro.
Então te caga, então.
Claro que se caga, tu devia ter cagado, parado pra cagar.
Não devia ter tomado um
comprimido. Para pra ir no banheiro do posto.
Tinha que ter tomado um comprimido só, não dá pra... O que te receitaram? Um comprimido. Toma um comprimido.
O laxante é igual tequila, tu acha que não pega, mas pega.
Mas quando bate, dá-lhe,
porra.
Né?
A automedicação, ela é um perigo, cara.
Consulte
o seu médico.
Verdade.
Eu comi um pastel com um mendigo no posto.
Oi?
Tinha tomado tequila.
Tu comeu um pastel com um mendigo no posto.
Ele me pediu um dinheiro, eu falei, só tenho cartão. Ele me dá um pastel, eu falei, claro que comprei dois pastel. Tomamos um latão 8 da manhã no posto na praia. Eu e o mendigo.
8 da manhã tomando um latão com
réveillon,
um pastel.
Um réveillon que eu queria ir na festa, fui e aí. Eu falei, essa tequila não é tequila, guria? Não é tequila, onde tá outra? Aí tomei duas.
O nego
tomei a terceira. Quando vi, tava na praia.
Cara, tequila, ela provoca um negócio no cara que é. Depois da terceira, quarta, quinta tequila, shotzinho pequenininho assim. Tu tem uma amnésia absurda, cara. Tu esquece o que tu fez. No dia seguinte, tu não lembra. As pessoas vão te contando e tu fica...
É que a tequila não vai te... Ela não é gradual.
Não é.
Quando vê, pum, cai a bigorna.
Desliga a chave, geral. Eu toquei num lugar na Itália uma vez, num lugar que é uma churrascaria gigante.
Fazer o quê?
Né? Rincão Gaúcho, na cidade...
Toca uma pra mim na Itália, então.
De Agliana, lá perto de Firenze, lá, né?
Olha aí.
Aí o que acontecia? Tinha no meio da noite, na hora que a festa pegava, assim, distribuição de tequila. Cartucheira de tequila nos dois lados, assim, um capacete na cabeça da pessoa.
Pra bater na cabeça.
E aí tu dava com uma marreta na cara, eu imaginava o outro dia, cada vez que eu via aquela cena, eu digo, meu Deus, no outro dia o cara vai estar simplesmente destruído.
E no outro dia o cara queria voltar.
Ele voltava pra tomar a saideira.
Abre meio dia.
Não, o chefe do Nego Velho, uma vez, o patrão do Nego Velho, do campo, assim, pegou e mandou o Nego Velho, leva esse exame de urina pra saber se a minha guria tá grávida ou não. Aí o Nego Velho pegou aquilo ali, você foi no meio do caminho, ele derrubou. Derrubou o mijo. Aí ele pensou, disse, pá, mas e agora? O que eu vou fazer? Aí vou mijar dentro mesmo. Aí mijou dentro daquilo ali, foi lá e mostrou.
Completou.
Pro cara. Completou.
Completa pra mim.
Chegou lá, deu uns 15 minutos, o cara voltou e disse, Deus parabéns pro seu Orlando lá. A filha dele tá grávida, ele vai ser vovô. E o Nego Velho, pá, tá louco, mas o mijo era meu. Sou eu que tô grávido. Aí ficou lá pelos cantos, lá e o amigo dele um dia chegou, chega que tu anda meio acabunhado aí pelos cantos. Você, vou ter que abrir o jogo pro Tite. Tô grávido. Aí o cara, você tá louco, o que que houve? Pá, mas eu preciso me livrar disso, imagina eu nos rodeio, agora eu tenho que laçar, cala a barriga, não vai dar. O cara disse, não, vou ter que recomendar lactopurga, toma 3 de lactopurga, que isso aí desce até o cérebro. Cara, isso é mesmo, aí ele tomou todo o vidro, porque ele tava apavorado, ele queria que baixasse aquilo ali, né, cara?
Muito bom.
Aí daqui a pouco ele meteu aquele vidro, deu 5 minutos e o troço deu uma remexida na barriga dele, assim. Ele saiu correndo pra trás de uma moita e cagou em cima de um tatu. E o tatu saiu todo cagado andando pelo carro, ele gritou, disse, volta, filho ingrato! Vem conhecer a tua mãe!
Nada mais pode ser dito depois disso, a não ser um boa noite e até amanhã, 1 da tarde. Valeu, tchau, cara!
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.